Paraná em Rede está de volta.
Pessoas que já tiveram dengue e são contaminadas pelo coronavírus podem correr menos riscos de morrer por complicações de Covid-19. É o que aponta a pesquisa Infecção Prévia por Dengue e Mortalidade por Covid-19, realizada na Universidade Federal do Rio Branco, no Acre, e que contou com a colaboração de profissionais da Universidade Federal do Paraná. O estudo foi publicado pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas e também em revista científica. Participaram ainda pesquisadores da Universidade de Campinas e da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. O estudo analisou 2.351 pacientes de Covid-19 e os acompanhou por 60 dias após o início dos sintomas. Metade do grupo havia tido dengue e entre aqueles sem história prévia de dengue, 26 faleceram de Covid-19, enquanto que entre aqueles que já tiveram dengue, o número foi menor, 12 faleceram. Segundo o médico cardiologista e pesquisador Miguel Morita, que participou do estudo pela Universidade Federal do Paraná, estudos científicos como esse são muito importantes, tanto no avanço da produção de vacinas e medicamentos, quanto para entender como o novo coronavírus funciona.
Então, o que a gente encontrou é que existe uma associação entre história de dengue, de infecção pela dengue, e menor risco pela Covid. Menor risco de desenvolver a forma grave da Covid, menor risco de falecer pela Covid. Só que assim, a grande mensagem desse estudo, esse é um estudo que levanta algumas hipóteses, que está consistente com o que vem sendo suposto que possa haver uma imunidade cruzada, mas é um estudo apenas que levanta hipóteses, né, e que auxilia muito no entendimento melhor da doença, ajudando outros pesquisadores que têm interesse nesse dado e que podem desenvolver possíveis outras ferramentas para melhorar a imunidade contra a Covid.
O médico explica que, apesar de ter sido realizada com pacientes no Acre, a pesquisa tem grande relevância para o Paraná, por ser um estado que apresenta altos índices de infecção por dengue.
Ele se aplica a outras regiões do país que são endêmicas, né, como a região norte do Paraná, principalmente tem uma área de alta prevalência, incidência de dengue, né? Então, ele se aplica a qualquer região.
Miguel Morita lembra que é importante que a população continue combatendo o vírus transmissor da dengue e também a infecção por coronavírus com as medidas de proteção para poder evitar as duas doenças.
A gente está falando de infecção prévia pela doença. Não quer dizer que as pessoas devam correr atrás do mosquito, como a gente fala brincando, né? Porque a infecção concomitante da dengue e a Covid tem sido relatada e isso acaba aumentando a gravidade da doença. Se tem duas infecções juntas, né? Então, isso é importante. E também não significa que quem já teve a dengue precisa relaxar as medidas de prevenção. Isso continua valendo para todo mundo, que todo mundo tem que realmente evitar pegar Covid e continuar as medidas de prevenção.
Em vez de utilizar o WhatsApp somente para se comunicar com parentes e amigos, a ferramenta digital que está na mão de boa parte dos brasileiros também pode se transformar em fonte de aprendizado. E quem está empreendendo ainda tem mais vantagens. O Sebrae está oferecendo 15 cursos gratuitos que podem ser feitos por meio do aplicativo. A ideia é ajudar de forma facilitada os micro e pequenos empreendedores, bastante afetados pela pandemia do coronavírus, com novos conhecimentos para impulsionar as vendas. Os cursos foram elaborados com tecnologias de inteligência artificial e contam com o uso de vídeos, textos, imagens e testes interativos. Durante o curso, os alunos recebem pílulas de conhecimento com feedbacks de como estão evoluindo. O WhatsApp, conforme uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, já é a plataforma mais utilizada pelos empreendedores para alavancar os negócios. A facilidade de aprender sem precisar se deslocar e com uma ferramenta que já faz parte do dia a dia das pessoas é a principal vantagem dos cursos elaborados pelo Sebrae, como explica o consultor de inovação do Sebrae Paraná, João Luiz Meira.
Todo esse momento de instabilidade econômica, né, que a gente está passando, e principalmente assim, toda a mudança de comportamento de consumo que vem ocorrendo, né, em virtude da pandemia. A necessidade dos empreendedores, né, se capacitarem, se prepararem melhor para enfrentar esses desafios, cada vez ela fica mais latente, né? E com isso, né, o Sebrae, ele acabou desenvolvendo novos cursos, né, que são cursos que a gente criou para serem feitos direto pelo WhatsApp e que são totalmente gratuitos, né? Então, os objetivos desses cursos é preparar, né, pessoas que querem abrir um negócio ou pessoas que já têm uma empresa, e você vai fazer pelo WhatsApp, né, que é uma ferramenta que está na mão aí, na praticidade, né, da maioria das pessoas. São cursos extremamente assim, focados, né, a gente trabalha ali com o que a gente fala que são pílulas de conhecimento que a gente vai colocando ali pro nosso participante. É uma forma assim, bastante, bastante rápida e focada, né, dele adquirir um conhecimento que ele está buscando.
O consultor conta quais são os cursos oferecidos e como eles funcionam.
A gente tem cursos que ajudam o empreendedor a preparar o marketing digital da empresa para ele poder vender mais pela internet. Nós temos cursos aqui voltado, por exemplo, para acesso ao crédito, para ele saber assim, o que tem de crédito disponível hoje no mercado, o que atende a minha necessidade ou não. Nós temos cursos aqui, por exemplo, destinados para quem quer fazer um crescimento na empresa, quem quer planejar um crescimento dentro da empresa. A gente tem um curso, por exemplo, de inovação, né? Como é que eu implemento inovação aqui para melhorar o meu negócio, para se diferenciar no mercado, né?
Segundo informações do Sebrae, outras opções com foco na economia criativa devem ser lançadas em breve no mesmo formato. Para saber mais sobre os cursos gratuitos para empreendedores pelo WhatsApp, basta acessar o site sebrae.com.br. Quem vai viajar com bichinho de estimação precisa preparar o animal para evitar que ele fique estressado no trajeto. Saiba mais na reportagem.
Se você está pensando em sair de viagem levando a família toda e é daqueles que inclui seu amigo peludo na programação, saiba que é preciso tomar alguns cuidados para evitar que ele fique estressado no caminho e acabe deixando todo mundo irritado também. A primeira medida é garantir que ele vai se sentir confortável e seguro, como explica a médica veterinária Clarice Calbente, da Clínica Santo Pet.
Levar um brinquedo dele, levar uma coberta dele, levar algo com que ele se sinta familiar nessa viagem, né? Levar, sempre ter uma água fresca disponível. Se for uma viagem muito longa, fazer umas paradas para ele fazer xixi, para ele dar uma volta, né? E também levar uma comida. Eu sempre recomendo não uma ração, mas uma comida que ele goste muito, como um alimento úmido, assim, ou pode ser petiscos bem gostosos, coisas assim que deixem ele feliz, sabe? Isso ajuda a reduzir a ansiedade da viagem.
A médica veterinária Marina Rocha Loures diz que é um erro comum achar que se deve sedar o animal durante as viagens.
A nossa indicação é sempre algo mais natural, seja fitoterápicos ou florais, só que o indicado desse tipo de medicação é que seja dado meses antes da viagem. Então, se você está programando uma viagem para o final do ano, já começar a se programar meses antes para que esse floral ou fitoterápico faça um efeito que a gente precisa que ele faça como um calmante.
A doutora Clarice explica que o sedativo pode causar reações no animal e levar inclusive a uma emergência.
Pode causar no animal a queda da pressão, né? E pode levar o animal a um desmaio. Então, quando o animal também tem algum problema cardíaco ou algum problema hepático, né? Algum problema no fígado, essas medicações são extremamente perigosas, até porque a dose que se coloca na bula é uma dose que nós, médicos veterinários, não usamos, né? Eles recomendam uma dose muito mais alta do que se usa na rotina clínica. Então, assim, quem tem acesso a esses sedativos, eu não recomendo, porque é um risco bem grande de esse animal desmaiar no meio da viagem ou ter uma queda de pressão muito brusca e não tem o que fazer, né? O que tem que fazer é correr para uma clínica, porque é uma emergência médica, para tentar reverter esse quadro, mas no meio de uma viagem é totalmente inviável.
Segundo ela, o animal precisa estar perto do tutor para se sentir seguro e deve ser acostumado, na medida do possível, a situações semelhantes às que vai passar durante a viagem.
E durante a viagem também é importante que o animal fique próximo da pessoa com que ele se sinta segura, o tutor, né? Não deixar o animal preso muito tempo longe da pessoa, ou se tiver que ficar num cinto de segurança, se a pessoa puder ficar do lado, seria melhor. Se essa pessoa for a que estiver dirigindo, conversar com o animal, procurar assim, dar um conforto, né?
E também outra dica que eu dou é, antes de viajar, dá umas voltas com esse animal de carro no cinto de segurança, para ele começar a perceber que não é uma coisa ruim, que nada de mal vai acontecer, que é apenas uma volta de carro, que o tutor ou a tutora estão ali com ele, conversando, dando segurança, e que vai ficar tudo bem.
Repórter Amanda Iargas.
Conselho Consultivo do Paraná Clube escolhe o Sérgio Moleta como novo presidente. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Conselho Consultivo do Paraná Clube decidiu através de reunião que o conselheiro vitalício Sérgio Moleta será o novo presidente do clube após a renúncia de Leonardo Oliveira. Sérgio ficará no Tricolor da Vila durante os próximos 2 meses até que sejam convocadas novas eleições. Em setembro, haverá a eleição para a escolha do novo presidente. Torcedor paranista, Sérgio Moleta tem 64 anos e é professor de educação física com mestrado na área de educação. Ele foi candidato a presidente do Conselho Deliberativo pela chapa Integração Paranista para as eleições que ocorreram na última terça-feira. Também foi integrante do Conselho Consultivo e ainda de comissões para a renovação do Estatuto Eleitoral. Trabalhou como preparador físico do Colorado, time que deu origem ao Paraná, entre 1982 e 1984. O ex-goleiro Manga, de 83 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na tarde desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele foi vacinado no Retiro dos Artistas, onde mora. De acordo com o planejamento do governo do Rio, os idosos que moram em asilos e retiros estão entre os primeiros a receberem a vacina. Manga fez história com a camisa do Botafogo, onde jogou por 10 anos e conquistou diversos títulos. No futebol paranaense, foi goleiro do Coritiba em 1978. A FIFA divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira a respeito da Superliga Europeia, que reúne os melhores times deste continente. A entidade deixou um aviso: o clube e jogadores que participarem do torneio serão excluídos de todas as competições da FIFA, UEFA, CAF, CONMEBOL, OFC, AFC e CONCACAF. Encabeçado por Liverpool e Manchester United, o novo torneio juntaria os 11 clubes fundadores: Liverpool, Manchester United, Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, Juventus, Manchester City, Milan, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Seriam convidados mais 5 times: Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Olympique de Marseille e Roma. O início da Superliga Europeia, que ainda não saiu do papel, está programado para 2022. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto segunda-feira com mais informações do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.